Lígia e eu retornamos nesta semana de um tempo que a gente chama de férias. Estivemos lá em Salvador com nossos filhos e netos e queremos agradecer a oração dos irmãos que oraram por nós. Uma irmã veio aqui à frente, me abraçou e disse que ela orou muito por mim nesse tempo. Então, foi por isso que eu fui tão abençoado. Agradecemos aos amados que se lembraram de orar pela gente. Eu trago um abraço de alguns dos presbíteros de Salvador com quem estive. Lígia e eu estivemos num encontrão deles. Eles fazem mais ou menos como nós, que o salão que eles ocupam para o encontrão, como eles chamam, não cabe toda a congregação, então eles têm os casados e mais velhos pela manhã e os solteiros e os jovens e adolescentes à tarde. Quero dizer aos irmãos que a igreja está prosperando lá também. Os irmãos estão com quase, começaram com 8 discípulos, como alguns dos irmãos aqui já sabem, e são quase 3.000 agora. A igreja está crescendo e enfrentando os problemas naturais do crescimento, como alguns adolescentes entre nós estão enfrentando os problemas do crescimento. Eu estava perguntando se o It estava aqui, porque eu acho que ele está enfrentando um problema sério de crescimento. Porque o pai e a mãe vão ter que comprar roupa nova para ele. Cresceu tanto nas férias que assusta. Quero ver escolher a companheira depois, mais tarde. Problemas do crescimento. Foi muito tocado hoje quando nós estávamos cantando que o Senhor tem um trono, nós dizíamos na primeira pessoa, um trono em mim, um trono no meu coração. É verdade isso? Cuidado ao responder. Você quer que o Senhor tenha um trono no seu coração? É, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Estamos preparados? Os irmãos estão preparados? É estranha essa pergunta, não é? É, porque aqui na palavra diz que quem come, bebe indignamente é réu. Então, é tempo de fazer essa pergunta. A contrapartida do grande amor de Deus que nós estamos celebrando é o nosso amor por Ele. Não há outra resposta ao amor senão o amor. Está certo? Eu amei a Liginha muito antes dela dizer que me amava. Foi um tempo de sofrimento enquanto ela não deu resposta. Porque o amor só consente numa resposta. Amor. Nós temos falado aqui muito na ceia do Senhor sobre o amor, e eu sou um deles. Mas eu disse que hoje o Senhor tem uma palavra para nós, que é uma espécie de contrapartida do seu amor, o que ele diz que deve ser o nosso amor. Em nossa geração, a nossa geração se especializou em deturpar a palavra amor. Aliás, não é a palavra que é deturpada, é a compreensão do que é amor que é deturpado em nosso tempo, como talvez nenhum outro sentimento. A ira continua o mesmo, o dever continua o mesmo, mas o amor... De vez em quando, amados, o Senhor tem falado conosco aqui, por meio dos seus servos e servas, sobre o seu amor. E eu tenho um temor no meu coração diante de Deus que ao ouvir falar sobre o amor de Deus e o amor que nós temos para com Deus, no cumprimento do primeiro e grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, que alguns conceitos de amor que não vêm do trono de Deus permeiam os nossos pensamentos e sentimentos quando nós falamos do nosso amor a Deus. Eu convido os amados para abrirem as Escrituras e darmos uma olhadinha sobre o que Deus quer de nós mesmos. E nós vamos abrir, primeiramente, no Evangelho de João, onde lemos algumas coisas que devem ser consideradas para aqueles que temem ao Senhor. Falamos muito sobre o temor do Senhor hoje aqui. E um orou lembrando que devemos levar a sério o Senhor. O temor do Senhor é levá-lo a sério. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 14. Justamente este apóstolo que escreveu o Evangelho de João é o apóstolo que é conhecido como o apóstolo do amor. Porque nele que se fala muito sobre o amor de Deus. E vamos abrir no capítulo 14, o versículo 21. Eu convido os irmãos para lermos juntos. Antes do 21, vamos ler o 14 e o 15. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Posso fazer uma pergunta aos meus irmãos? Uma pergunta assim meio indiscreta. Você pessoalmente ama o Senhor? Vamos ver quantos amam o Senhor aqui. Os irmãos amam o Senhor? Levanta bem a sua mão se você ama o Senhor. Não tenha receio de levantar. Não é para mim, não. É para o Senhor. Nós estamos dizendo que eu te amo, Senhor. Aleluia. Crianças, jovens e velhos, dizemos juntos... Eu te amo, Senhor. Mas aqui a palavra diz duas coisas interessantes. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a parte de Deus. E a nossa parte é, se me amais, o que, que nós temos que fazer? Guardar os mandamentos. Sabe o que quer dizer guardar? Os irmãos sabem o que quer dizer guardar? Não é para deixar na Bíblia, guardadinho na Bíblia. Guardado na gaveta, o mandamento. Copia os mandamentos e põe no arquivo. Põe no computador. Guardar quer dizer estar atento, observar e obedecer. Obedecer. Os irmãos leem o versículo 21, aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 14. O apóstolo do amor que está falando. Pode ler comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Quantos tem os mandamentos do Senhor aqui? Ah, todo mundo levantando a mão de novo, né? Nós temos os mandamentos do Senhor. E guardamos os mandamentos do Senhor. O que é, Tom? Ah, não tem jeito, né? Tem que guardar. É na marra. Ah, no amor. Amém. Aleluia. É aquele que tem os meus mandamentos, diz o Senhor, e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Estou falando, irmãos, de obediência. Os irmãos sabem muito bem a história do Saul. Desobedeceu ao Senhor e depois se justificou ao profeta, dizendo que ele tinha feito sacrifícios para o Senhor. E nós sabemos qual foi a resposta do profeta. Tem o Senhor mais prazer em sacrifícios, em gorduras de carneiros, do que em se lhe obedeça? Ele diz que ele quer obedecer é melhor do que sacrificar. Ele diz bem claro o que é que ele quer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso me enchi de temor quando nós estamos cantando hoje, estamos louvando, adorando, apresentando sacrifícios de louvor e dizendo para o Senhor que o nosso coração é o lugar onde ele deve fazer o seu trono. Se ele fizer o trono em nós, ele vai nos governar totalmente. No capítulo 15 de João, nós continuamos com o apóstolo do amor. João 15, versículo 10. Vamos ler juntos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós queremos permanecer no amor dele. Nós não queremos ter algumas experiências do seu amor apenas. Ah, eu estava nessa situação e o Senhor me abençoou. Ah, eu estava enfrentando essa dificuldade e o Senhor se manifestou e me abençoou. É muito bom que nós tenhamos estas experiências, mas aqui se fala de permanecer no amor, ficar no amor dele. Não uma experiência esporádica do seu amor, mas ficar no amor do Senhor. Permanecer no seu amor. Uma constância de relacionamento com Ele em que experimentamos continuamente seu amor. Talvez uma das primeiras expressões que aprendi dos meus pais na Bíblia foi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sempre. Até no vale da sombra da morte. Agora vamos pular para a epístola desse apóstolo, o apóstolo do amor, 1 João capítulo 5. Versículo 3. Há uma definição do amor. Essa definição forte do amor. 1 João 5:3. Podemos ler juntos, os irmãos já encontraram? Porque este é o amor de Deus. Aqui na minha Bíblia tem dois pontos. Tem na dos irmãos também? Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Pois é. Alguns pensam que viver a vida cristã é uma coisa pesada, difícil, porque tem que guardar os mandamentos de Deus, tem que ser obediente. Mas aqueles que experimentam o amor de Deus, como João experimentou, podem dizer, porque sentem isto e pensam isto, que os mandamentos de Deus não são penosos. Vamos dizer juntos? Os mandamentos de Deus não são penosos. Nosso Pai nos ama. Há poucos dias nós começamos a ler com os discípulos que se reúnem aqui às quintas-feiras de manhã cedo, nós começamos a ler o Apocalipse. E encontramos nesta semana que passou uma expressão muito forte que está no Apocalipse. Nós vimos que o nosso Pai nos ama tanto que Ele fica no meio dos candeeiros e define os candeeiros como sendo as igrejas, a igreja. Ele está no meio dos candeeiros. Mas Ele diz, a uma das igrejas, Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos? A quantos o quê? Amo. A quantos amo? E diz a igreja: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos tomar a ceia do Senhor. O Espírito Santo diz à igreja aqui, a mim e aos meus irmãos, ser zeloso, arrepende-te, porque eu disciplino e repreendo a quantos amo. Se você não tem sido obediente, acerte agora com o Senhor. Amém? acerte com o Senhor. E faça no seu coração o propósito de ser obediente ao Senhor. Se você não é, a palavra de Deus é palavra de julgamento para quem está contra ela. E a palavra de bênção para quem a cumpre. Se alguém se sente mal quando na igreja se fala de obediente, pode ficar certo que esse que está se sentindo mal precisa acertar com o Senhor. Na carta aos Hebreus, nós lemos sobre o filho obediente. Nós já lemos que ele disse: assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, no seu amor eu permaneço. O padrão é o dele. Se nós somos exortados a permanecer em obediência à palavra de Deus, Jesus coloca, ele coloca como padrão para nós, que queremos ficar no seu amor, permanecer no seu amor, andarmos em obediência, assim como ele. Mas em Hebreus, nós lemos, são uma palavra que custou entrar no meu espírito para trazer iluminação na minha compreensão. Embora sendo filho, e aqui entenda-se, o filho de Deus, o amado, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Você pode imaginar Jesus aprendendo a obediência? Olha, quando diz assim: oh, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Está aprendendo. E diz a palavra que pelas coisas que sofreu, está aprendendo. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se eu puder salvar o Carlos sem esse sacrifício, então passa de mim esse cálice. Se eu puder salvar a Márcia sem esse sacrifício, passa de mim este cálice. Todavia, não a minha vontade. É o problema com a obediência, é uma questão de vontades em conflito. A sua vontade, a minha vontade e a vontade de Deus. Você quer ser amado pelo Pai, quer permanecer no seu amor, submeta a sua vontade. Primeira Pedro 1,14 lemos. Os irmãos vão levar bastante textos sobre obediência para casa, destacados hoje, porque já estão na Bíblia, os irmãos têm e conhecem. Primeiro Pedro 1,14 diz: como filhos, o apóstolo vai entrar num assunto prático, como filhos da obediência, nós somos filhos do quê? Nós somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus, o apóstolo diz, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quer obedecer? Quer amar ao Senhor como Ele quer ser amado? Não te amoldes às paixões que tinhas antes de conhecer o Senhor e o seu amor. Numa situação de testemunho, o Senhor vai nos perguntar se nós queremos continuar obedecendo. Os apóstolos saíram bem, como ouro depurado, refinado. Quando disseram que eles não podiam falar o nome de Jesus, eles disseram, importa, dizendo-nos, importa antes obedecer a Deus ou aos homens? E vou encerrar estas palavras, irmãos, para tomarmos a ceia do Senhor, declarando que qualquer amor que se interponha entre nós e Deus é ilegítimo para os discípulos. Qualquer amor que se interponha entre nós e Deus é ilegítimo para os discípulos de Jesus. Porque o que faz a pessoa desobedecer ao Senhor é que ela obedece a outro espírito e se entrega a outro espírito. Paulo descreveu isso muito bem na carta aos Romanos, quando ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Olha o outro apóstolo falando sobre obediência. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a retidão. Que propósito temos ao tomar a ceia do Senhor? Muito temos meditado sobre o que significa a ceia do Senhor. Nós celebramos o grande amor do Senhor em Jesus. Essa é a grande celebração. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos o Seu grande amor por nós. E Ele o fez em obediência. É a nossa oportunidade, meus queridos irmãos, de dizermos para o Senhor, quando tomamos deste pão e bebemos deste cálice, Senhor, dá-me um coração de discípulo obediente. Um discípulo que guarda a tua palavra, que guarda os teus mandamentos. Porque eu não quero te amar, Senhor, somente com um sentimento amoroso. Porque eu sei que o sentimento é tão fugaz, foge com tanta facilidade. O sentimento vem e vai. começamos a sentir alguma coisa, daqui a pouquinho já estamos noutra. Não, Senhor, quero comer deste pão e beber deste cálice, não com um sentimento amoroso apenas, embora haja lugar para o sentimento amoroso. Quero te amar mesmo. Quero guardar a tua palavra. Quero te obedecer. Quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Quantos querem obedecer ao Senhor? Pode ficar em pé os que querem obedecer ao Senhor. Senhor, nós queremos ser filhos da obediência mesmo. Queremos nos aproximar da tua mesa como filhos da obediência. Não queremos ter uma falsificação de amor, Senhor. Compreendemos que um amor humano no qual falta a tua palavra é uma falsificação para nós. Obrigado, Senhor, porque nos tens nesta manhã falado de tantas maneiras. Queremos ser filhos da obediência. Continua falando conosco, Senhor. Continua. Convido os irmãos que vão ajudar a virem à frente.
Senhor, nos faltam palavras, Senhor, para te agradecer tanto amor, Senhor, tanta misericórdia, Senhor. Tanta fidelidade, Senhor, tanto zelo, Pai, que Tu tens tido para cada um de nós, Senhor. Realmente, Senhor, o Teu amor tem permeado as nossas vidas, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu corpo que foi partido naquela cruz, Senhor. Porque naquela hora Tu estava nos reconciliando com o Pai. E Tu pagaste um alto preço por cada um de nós, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Queremos nos submeter a Ti a cada dia. Queremos Te obedecer em todas as coisas, Senhor. Não queremos nos conformar a nada, só a Ti, Senhor. Só a Tua palavra, Senhor. Dizemos sim a essa palavra e acolhemos nos nossos corações, Senhor. Por favor, leva-nos à prática da Tua palavra, Senhor. Que nenhum pecado nos domine, Senhor. Leva-nos ao temor do Teu nome, à permanência em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Consagramos esse pão, Senhor. Consagramos nossas vidas a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.
Pai Santo, da mesma maneira, Tu tomou o cálice naquela noite e disse, este é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Obrigado, Senhor, porque Tu derramaste o Teu sangue por nós, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Somos reconciliados, Senhor, e curados por Ti pelo Teu sangue, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e lembramos da Tua morte, Senhor, todos os dias. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém, meu Pai.
Os irmãos podem sentar e recebam a instrução que será dada sobre como procederemos.
Lembramos que a ceia do Senhor, todos aqueles que estão em comunhão com o corpo, irmãos já batizados, então pedimos aos pais que oriente seus pequeninos, explicando para eles a importância dessa aliança. Embora eles ainda não participem comendo, mas eles fazem parte da família de Deus. Todos são do reino de Deus. Aqueles que nos visitam ou que ainda não foram batizados, aguardem até o batismo para participarem da ceia, da comunhão. Nós vamos receber o pão, depois o vinho e depois vamos orientar para compartilharmos o pão um com o outro, uns com os outros. Amém.
Faça um compromisso com o Senhor ao tomar a sua partícula de pão. Diga para Ele do seu amor e que é desejo do seu coração fazer concreto o seu amor pela obediência.
Glória, glória.
não foi servido, levante a sua mão. Quem não foi servido de pão, levante a sua mão.
Ao comermos, Senhor, deste pão, em obediência à Tua palavra, que disse, comei dele todos, nós queremos nos alimentar de Ti. Que o Teu corpo aqui, a igreja, seja fortalecida para a vida de amor e em obediência a Ti, ó Pai. Amém. Comamos este em memória de Cristo ter dado o seu corpo em favor de nós.
irmãos que estão mais lá ao fundo e não foram servidos, levantem a sua mão. Lá, irmãos que estavam na recepção não foram servidos ainda. Alguém não foi servido, erga sua mão ainda. Dizem que um irmão que trabalhou muitos anos na Índia, Dite Niles, costumava, quando batizava uma pessoa, fazer essa pessoa colocar a mão sobre a sua própria cabeça e dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Acho que é uma prática boa. Tem alguns irmãos que já estão pondo a mão sobre a sua própria cabeça. Porque o Senhor nos deu um mandamento que já foi referido aqui hoje. Mandou ir por toda parte, pregando o evangelho. Eu quero reforçar a palavra que o Rogério trouxe, que vão sair, aliás, vão continuar saindo daqui. Muitos irmãos já saíram daqui, Mário, Roberto e Marcos saíram daqui, discípulos aqui, estão lá em Salvador. A Giovana está lá no Rio, o Fred está lá na Suécia. O Vilar e a Sandra já estiveram anos enviados daqui, lá em Porto Velho. Eu nem sei quantos outros, até é perigoso ficar citando e depois esquecer. Mas, hein?
Vilmar, Jander.
Seu Vilmar está ali pertinho.
Miriam Coimbra.
Sim, quem mais? É bom lembrar, para lembrar deles em oração e se comprometer de ir aonde o Senhor nos mandar, porque isso faz parte da obediência que revela nosso amor por Ele. Não é apenas cumprimento de um dever, é a manifestação de amor. Tem que ficar bem claro isso. Obediência é manifestação de amor. Vamos dizer juntos? Obediência é manifestação de amor. Diga comigo: eu te obedeço, Senhor, porque te amo. Eu te obedeço, Senhor, porque te amo. Estamos comprometidos para hoje e para sempre. Amém.
Todos foram servidos, não? Agora nós vamos compartilhar o pão. Vamos compartilhar a comunhão. Eu quero sugerir que o façamos por famílias. A Páscoa era um cordeiro por família. Quando a família era pequena, juntavam duas famílias, comiam o cordeirinho. Então nós vamos juntar. Então as esposas, os filhos procurem os cabeças das famílias, e uma família pode se juntar com outra família. E aquele que está aqui sozinho, adote uma família e vai lá. Vamos compartilhar por famílias. Podem buscar mais pão aqui, os que precisam.